Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa quinta-feira, 1º de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura em torno dos 26 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. O conclave pede orações ao povo de Deus. Os cardeais, conscientes da responsabilidade que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Todos os cardeais eleitores votam no conclave, mesmo com limite de 120, superado. Cardeal Sanders, cardeais, lembremos que reinar é servir, como fez Francisco. Os cardeais discutem ainda a situação econômica e financeira da Santa Sé. 181 cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes no dia de ontem, na 7ª congregação realizada na Sala do Sínodo. Essas e outras notícias a partir de agora. Hoje, São José Operário. Ao celebrarmos a festa de São José Operário, recordamos que todo trabalho é digno e que não existe trabalho pior ou melhor do que o outro. Através do trabalho é possível garantir o salário para o sustento da família e para as necessidades básicas. A Santa Sé divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que o Colégio Cardinalício convida o povo de Deus a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e de discernimento espiritual. Mariângela Jaguraba.
A Santa Sé divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que o Colégio Cardinalício, reunido em Roma e empenhado nas congregações gerais que preparam o conclave, deseja dirigir ao povo de Deus o convite a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e discernimento espiritual na escuta da vontade de Deus. Por isso, os cardeais, conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Esta é a verdadeira força que, na Igreja, favorece a unidade de todos os membros do único corpo de Cristo, ressalta o comunicado. Diante da grandeza desta iminente tarefa e das urgências do tempo presente, é necessário, antes de tudo, fazermos-nos instrumentos humildes da infinita sabedoria e providência do Pai Celeste, da docilidade à ação do Espírito Santo. É Ele, na verdade, o protagonista da vida do povo de Deus, aquele a quem devemos escutar, acolhendo o que diz a Igreja. Que Nossa Senhora, com sua intercessão maternal, acompanhe esta comum invocação, conclui o comunicado da Santa Sé.
Em uma declaração da Congregação dos Cardeais, divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, foram esclarecidas duas questões de caráter procedimental debatidas nos últimos dias. Sobre os cardeais eleitores, a congregação destacou que o Papa Francisco, ao criar um número de cardeais superior a 120, limite indicado no número 33 da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, de São João Paulo II, publicada em 22 de fevereiro de 1996, dispensou essa disposição legislativa. Assim, os cardeais que excedem o número limite, com base na norma 36 da mesma Constituição Apostólica, adquiriram o direito de eleger o Romano Pontífice a partir do momento da sua criação e publicação. O segundo ponto refere-se à decisão do cardeal Giovanni Angelo Bettio de não participar do conclave, tendo em vista o bem da Igreja, mas também para contribuir com a comunhão e serenidade da reunião dos cardeais que elegerão o novo pontífice. A congregação dos cardeais expressa apreço pelo gesto por ele realizado e espera que os órgãos de justiça competentes possam apurar os fatos de forma definitiva. ...181 cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes na 7ª Congregação Geral, realizada na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, na qual foi discutida a situação econômica e financeira da Santa Sé. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que, na reunião que durou das 9 às 12h30, hora local, vários cardeais com cargos em órgãos econômicos e financeiros referiram suas atividades. O coordenador do Conselho para a Economia, cardeal Marx, tomou a palavra para apresentar os desafios, problemas e propostas econômicas, também na perspectiva da sustentabilidade, com o objetivo de que as estruturas econômicas continuem apoiando as reformas do papado. Além dele, o cardeal Schönborn também discursou como presidente da Comissão de Cardeais para a Supervisão do Instituto para as Obras de Religião, IOR, e o cardeal Farrell, que, além de camerlengo, também preside o Comitê de Investimentos. O ex-moleiro apostólico cardeal Krajewski relatou as atividades do Dicastério para a Caridade. E, por fim, o cardeal Verges, presidente emérito do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, compartilhou alguns detalhes sobre a situação do território, mencionando as obras de reestruturação. Nessa quinta-feira, 1º de maio, feriado, os cardeais não se reunirão para as congregações gerais. Portanto, o próximo encontro será nesta sexta-feira, 2 de maio, às 9 horas. Seguiram-se 14 pronunciamentos sobre temas variados, incluindo a eclesiologia do povo de Deus, a sinodalidade e colegialidade episcopal para superar a polarização, as vocações para a vida sacerdotal e religiosa e a evangelização com foco na correspondência entre o vivido e o anunciado. As reflexões também citaram a polarização na Igreja e a divisão da sociedade como uma ferida. Houve também muitas referências aos textos do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium e Gaudium et Spes. A sala de imprensa explicou que durante as congregações gerais não há intervalos após os pronunciamentos individuais, porém há um intervalo substancial, no meio da manhã, para permitir trocas e discussões. Foi também relatado que a declaração divulgada na manhã desta quarta-feira referente ao direito de voto de todos os cardeais eleitores presentes e a decisão do cardeal Bettio de não participar do conclave é uma mensagem que emerge das congregações. Na segunda parte da manhã também foi lido o comunicado divulgado ontem, no qual os cardeais pedem ao povo de Deus que os acompanhe nesse momento, com iniciativas de oração. Conforme mencionado na coletiva de imprensa da terça-feira, por enquanto, dois cardeais comunicaram que não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. No momento, a lista de convocação das congregações gerais, faltam ainda 9 eleitores, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre sua chegada. A sala de imprensa também especificou que apenas os cardeais participam dessas reuniões diárias, não sendo convidados outros expoentes da Cúria Romana. Mais detalhes também foram fornecidos sobre a realização do conclave, que começará em 7 de maio. Após a missa pro eligendo pontífice, que se realizará no primeiro dia, às 10 horas da Basílica de São Pedro, os cardeais deverão se transferir para a Casa Santa Marta, onde ficarão hospedados durante o período de votação. Nos dias anteriores, cada cardeal terá sua própria residência em Roma. Enquanto isso, os quartos terão que ser desocupados e obras serão realizadas antes que possam ser acolhidos. Os sigilos do quarto de Francisco, na Santa Marta, serão removidos após a eleição do novo pontífice, uma vez que os quartos e seus objetos permanecem reservados para o novo Papa. Com exceção de 7 de maio, quando a primeira e única votação do dia ocorrerá à tarde, nos dias seguintes do conclave haverá 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. As fumaças da chaminé serão 2 por dia, uma no final da manhã e outra no final da tarde. Durante o conclave, não haverá serviço de tradução como acontece durante as congregações. Durante a coletiva de imprensa, também foi feita referência à situação do cardeal Vinko Puljic, arcebispo emérito de Sarajevo, que estava gravemente doente, mas que, a conselho dos médicos, estará presente no conclave e provavelmente terá que votar na Casa Santa Marta. Serão fornecidas indicações sobre o tempo e os métodos para esta ou outras situações semelhantes. Cardeal Re, carta de agradecimento ao prefeito e à população de Roma. Andressa Colé.
O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, enviou uma carta de agradecimento ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, nesta quarta-feira, em nome de todos os cardeais, pelo carinho com que a administração e toda a cidade se uniram em torno do Papa Francisco durante os dias da doença e da morte, permitindo que os fiéis de todo o mundo estivessem presentes em um momento espiritual tão importante e doloroso. A missiva era datada de 28 de abril, 2 dias após o funeral e 3º dia de Novendiale, o período de luto e oração pelo pontífice falecido, além de congregação geral em preparação ao conclave. Na carta, o cardeal lembra que Roma compartilhou com os fiéis provenientes das regiões italianas, da Europa e do mundo inteiro a tristeza da separação e depois trabalhou ativamente para possibilitar que os peregrinos dessem o último adeus ao pontífice na Basílica de São Pedro, além de, em seguida, organizar a participação no funeral. O purpurado agradeceu à administração do Capitólio, às empresas e às organizações públicas e privadas, aos voluntários e aos cidadãos que, de várias maneiras, contribuíram para esse evento extraordinário e pediu ao prefeito que estendesse a expressão desses sentimentos de gratidão a toda a comunidade da cidade.
Cardeal Sandri e aos cardeais, lembremos que reinar é servir, como fez Papa Francisco. Mariângela Jaguraba.
O sonho de Deus para a sua igreja, expresso várias vezes pelo Papa Francisco, reside no encontro e no diálogo entre gerações, entre os sonhos dos idosos e a energia e as visões dos jovens, porque não há crescimento sem raízes e não há florescimento sem novos rebentos. O pontífice falecido deixa também esta palavra ao Colégio Cardinalício, composto por jovens e idosos, no qual todos podem ser ensinados por Deus, intuir o sonho que ele tem para a sua igreja e procurar realizá-lo com entusiasmo juvenil e renovado. Foi o que disse na homilia o vice-decano do Colégio Cardinalício, cardeal Leonardo Sandri, ao presidir a quinta missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco na tarde de quarta-feira na Basílica de São Pedro. Na celebração dedicada ao Colégio Cardinalício, reunido nestes dias nas congregações que antecedem o conclave, o cardeal ítalo-argentino se concentrou no dever de permanecer sempre diáconos, ou seja, servidores que vêm da púrpura e do título de servo servorum Dei que a tradição atribui ao bispo de Roma.
Lo ha vissuto Papa Francesco, scegliendo diversi luoghi di sofferenza e solitudine.
O Papa Francisco viveu isso ao escolher diferentes lugares de sofrimento e solidão para realizar o lava-pés durante a Santa Missa da Ceia do Senhor, mas também ao se ajoelhar e beijar os pés dos líderes do Sudão do Sul, implorando o dom da paz. Com o mesmo estilo, considerado escandaloso por muitos, mas fortemente evangélico, com o qual São Paulo VI, no dia 4 de dezembro, há 50 anos, na Capela Sistina, se ajoelhou para beijar os pés de Melitone, metropolita de Calcedônia, recordou o cardeal Sandri. O vice-reitor do Colégio Cardinalício prosseguiu sua homilia, enfatizando que é na experiência pascal de Cristo que encontra sentido o ministério do sucessor de Pedro, chamado em todos os tempos a viver as palavras de Jesus recém-ouvidas no Evangelho de Lucas. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Do Papa Francisco, sem esconder a emoção, ele recordou a visita à Basílica pouco antes da Vigília Pascal e explicou que, idealmente, nos novendiais, o sucessor de Pedro nos convoca para nos confirmar, porque renovamos a nossa profissão de fé na ressurreição da carne, no perdão dos pecados, mesmo os de um homem que se tornou pontífice, e na renovação da consciência de que a unidade da história de cada pessoa está nas mãos de Deus. O cardeal Sandri reiterou que, na celebração dos novendiais, os cardeais confiam ao Senhor aquele de quem foram os primeiros colaboradores e conselheiros na Cúria Romana, como nas dioceses do mundo inteiro, mas também que cada um leva o povo para o qual e com o qual é chamado a viver o seu serviço, desde Tonga, com as ilhas do Pacífico, até as estepes da Mongólia, até o lugar de onde partiu o anúncio da salvação, Jerusalém e toda a nova geografia dos consistórios convocados pelo Papa Francisco. Lugares nos quais, como sucessores dos apóstolos, somos chamados todos os dias a recordar e a viver com a consciência de que reinar é servir como o Mestre Senhor que está entre nós, como aquele que serve.
Que regnare e servire, come il Maestro e Signore che in mezzo a noi sta come colui che serve.
Embora divididos em três ordens, bispos, presbíteros e diáconos, todos nós, recorda o vice-reitor do Colégio Cardinalício, somos, no entanto, chamados a servir, testemunhando o Evangelho, oferecendo-nos colegialmente e individualmente como primeiros colaboradores do sucessor do bem-aventurado apóstolo Pedro. Por fim, o cardeal Sandri recordou a visão indicada pelo Papa que retornou à casa do Pai na bula de proclamação do jubileu, um sonho para o qual já devemos nos preparar e que será confiado ao novo pontífice, o ano santo de 2033, pelos 2000 anos da redenção realizada através da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus.
La passione, morte e risurrezione del Signore Gesù.
Um caminho marcado por grandes etapas, sublinhou, durante as quais espiritualmente todos nos tornaremos peregrinos pelas estradas da Terra Santa, em Jerusalém, para anunciar do Santo Sepulcro ao mundo que o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. No início da liturgia, o cardeal Sandri pediu ao Senhor para que acolha seu servo, o Papa Francisco, em seu reino e lhe conceda a alegria de contemplar eternamente os mistérios da graça e da misericórdia que ele fielmente dispensou ao seu povo na terra.
Santa Sé na ONU. Honremos Francisco, devolvendo a esperança ao mundo. A melhor maneira de comemorar o Papa Francisco hoje é pegar na mão a tocha da esperança e redescobrir o espírito que, há 80 anos, levou à criação dessa organização, as Nações Unidas, para que todos possamos trabalhar por um mundo melhor para as gerações que virão depois de nós. Essas foram palavras finais que o observador permanente da Santa Sé, junto às Nações Unidas, Dom Gabriele Cattia, dirigiu na terça-feira à Assembleia Geral reunida em Nova York para uma sessão plenária extraordinária para recordar a figura do pontífice, falecido no último dia 21. Uma homenagem que coroou a participação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nas exéquias de Francisco, no sábado 26 de abril, e a decisão de içar a bandeira azul à meia haste em todas as sedes na última terça-feira. Dom Cátia evocou três imagens de Francisco. Na primeira foto, idealmente tirada em 25 de setembro de 2015, o Papa falava do pódio da Assembleia Geral da ONU, que se preparava para adotar seu plano de 15 anos. Um programa que, lembrou Dom Cátia, Francisco definiu como um importante sinal de esperança, ao convidar os líderes mundiais a cuidarem do fundamento do desenvolvimento humano integral, que é o direito à vida. Segunda imagem ideal é uma foto de casal. Era 2019, Francisco recebe o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no Vaticano, um ano antes da ONU celebrar seus 75 anos. Dom Cátia lembrou à Assembleia a declaração conjunta divulgada pelo Papa e Guterres, de uma forma nunca vista antes, por meio de uma mensagem em vídeo, na qual convidaram o mundo a não se voltar para o outro lado diante da injustiça, da desigualdade, do escândalo da fome mundial, da pobreza, das crianças que morrem por não terem água, comida e os cuidados necessários. Eles recordaram, disse Dom Cátia, do flagelo de todas as pessoas deslocadas e daqueles que deixam seu país em busca de uma vida melhor. Além disso, acrescentou o representante vaticano, declararam juntos que a corrida armamentista e o rearmamento nuclear clamam por vingança aos olhos de Deus. A terceira imagem do Papa Francisco, evocada por Dom Cátia na Assembleia da ONU, é uma foto ideal de solidão desesperada. É a Statio Orbis, a oração pelo mundo inteiro, que Francisco presidiu em 27 de março de 2020, durante a pandemia de Covid-19, numa Praça São Pedro escura e deserta. Naquele momento, comentou o prelado, o mundo inteiro entendeu que estamos inexoravelmente conectados e interdependentes. O coronavírus atingiu ricos e pobres, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas já no início de seu pontificado, explicou o observador permanente, Francisco alertou que, na realidade, a pior pandemia é a moral, que ele definiu como a globalização da indiferença. Ela, disse Dom Cátia, nos anestesia e, paradoxalmente, justamente quando alguém precisa de nossa ajuda, nos distanciamos. Francisco mostrou o antídoto para tudo isso em 2020 com a sua carta encíclica Fratelli Tutti. É a figura evangélica do bom samaritano que não vira para o outro lado, mas cuida do ferido e abandonado caído na estrada. Por quê? Concluiu Dom Cátia, citando o Papa Francisco, não há alternativa a não ser confiar na melhor parte do espírito humano.
O que nos surpreendeu positivamente, como uma surpresa do Espírito Santo, foi ver tantas pessoas, tantos não cristãos que, espontaneamente apreciando o Papa Francisco como um homem de diálogo, de acolhimento, de compaixão, de alguma forma mudaram sua atitude em relação a nós, católicos. Muitos não cristãos, muçulmanos, hindus e sikhs, vieram fazer-nos suas condolências e expressar sua proximidade. A abordagem do Papa Francisco teve um impacto positivo em nossas vidas, no sentido de vivermos juntos com pessoas de diferentes religiões. E isso em nossa diocese, com 18 mil católicos em 8 milhões de habitantes, e em um estado como Madhya Pradesh, onde às vezes se sentem tensões interreligiosas, é muito importante e é um belo legado. Foi o que explicou a agência missionária Fides, Dom Thomas Matthew Kutimakal, bispo de Indore, diocese do estado de Madhya Pradesh, o segundo maior estado indiano e o quinto maior em população, com mais de 72 milhões de habitantes. Os cristãos no estado são poucos, menos de 0,3% contra uma média nacional de 2,3%. Os fiéis em Indore, assim como nas outras dioceses do estado no centro-norte da Índia, acompanharam a missa fúnebre do Papa nas telas de televisão e celebraram missas de sufrágio nas paróquias. O bispo Kutimakau observa: "Nós nos lembramos dele como um pastor do diálogo e da misericórdia. Nossas comunidades católicas experimentam um sentimento de gratidão também porque veem como as pessoas e os gestos do Papa, nos últimos anos, tiveram o efeito de aquecer os corações, mesmo aqui em nosso território tão remoto e distante de Roma, onde Francisco nunca esteve pessoalmente."
Vamos ao Oriente Médio. Foi declarado estado de emergência devido ao que, de acordo com o comandante dos bombeiros, poderia ser considerado o maior incêndio já registrado em Israel. As chamas ameaçam alcançar até mesmo o centro da Cidade Santa. As causas estão sendo investigadas, mas, segundo as autoridades, o fogo teve origem em área florestal perto de Jerusalém por conta do calor e fortes ventos. 7 mil pessoas foram evacuadas devido a esse incêndio. Atualmente não há evidências de que o incêndio tenha sido inicialmente iniciado deliberadamente. A Agência de Inteligência Interna israelense está envolvida na investigação. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, desejando um bom dia a todos os trabalhadores, que São José possa guiá-los no seu dia a dia. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.
Sottolineato come la figura di Papa Francesco.
Abbiamo iniziato a lavorare naturalmente sul conclave, oltre all'impegno.
C'era una volta un ristorante McDonald's in via Cavour a Firenze, gestito da un imprenditore illuminato.
Thank you. este niño chiquito se va a dormir, tiene un ojito cerrado y el otro no puede abrir. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero y le hará una. Este niño chiquito, ¿quién le ha pegado? Que tiene los ojitos.